Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Governo sanciona com vetos lei orçamentária desse ano. Auxílio de R$600 está garantido.
Senador defende federalização da segurança no Distrito Federal.
Parlamentares querem homenagear ex-jogador Pelé em uma sessão especial.
Boa noite.
Boa noite.
O governo sancionou a lei orçamentária para 2023 com a permanência do Bolsa Família de R$600, mais os R$ 150 por criança de até 6 anos. Já o salário mínimo está previsto na lei em R$ 1.320, mas a data de vigência desse valor ainda não foi confirmada pelo governo, que ainda faz as contas sobre gastos maiores que o previsto com aposentadorias.
Na lei orçamentária, foram vetados 6 pontos da proposta aprovada anteriormente pelo Congresso. 4,2 bilhões em despesas e o provimento de 512 cargos federais foram cortados pelo Executivo. A lei prevê despesas de mais de 5 trilhões de reais. A reportagem é de Yara Farias Borges.
A lei orçamentária para 2023 foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva com vetos, entre eles o que destinava mais de 4 bilhões de reais ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico para o fomento à pesquisa, contratos com organizações sociais e obras. Segundo a justificativa da Presidência da República, os recursos tiveram que ser vetados por descumprimento da proporção entre operações reembolsáveis e não reembolsáveis, previsto na lei que regulamenta o fundo. Lula também vetou o provimento de 417 cargos em universidades federais, bem como a criação de 1.829 cargos nas universidades, por impactar significativamente o planejamento e a gestão do quadro de pessoal permanente do Executivo. Também foi vetada a nomeação de 95 cargos na Agência Nacional de Mineração, bem como mais de 59 milhões de reais para reajuste salarial nas carreiras da agência, pois esse aumento de despesa foi vetado em lei do ano passado. A lei orçamentária sancionada mantém o pagamento do Bolsa Família de R$ 600,00 com o adicional de R$ 150,00 por criança de até 6 anos. Ao ser aprovado o projeto da lei orçamentária no Congresso, o relator, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, disse que esse é o orçamento possível.
O país precisaria de uma capacidade de investimento muito maior do que essa, mas é um orçamento bastante razoável, dadas as dificuldades orçamentárias que o país está vivendo.
Também foram vetados 60 milhões de reais destinados ao Ministério da Economia para fomento ao associativismo e ao cooperativismo por ser competência do Ministério do Trabalho. E ainda recursos destinados ao INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, ao Fundo Geral de Turismo e ao Fundo Penitenciário Nacional.
O Senado vai analisar o projeto que autoriza o Poder Executivo a criar o Sistema Nacional de Acompanhamento e Combate à Violência nas Escolas. O projeto já foi aprovado na Câmara dos Deputados.
A ideia é que o sistema ajude a prevenir e combater práticas criminosas nos estabelecimentos de ensino de todo o Brasil. Repórter Carol Teixeira.
O projeto de lei já aprovado pela Câmara autoriza o Poder Executivo a criar o Sistema Nacional de Acompanhamento e Combate à Violência nas Escolas, SNAV. O sistema atuará com prioridade na prestação de apoio e ajuda às escolas consideradas violentas e no auxílio psicológico e social a membros da comunidade escolar. O funcionamento do SNAV será articulado entre os governos federal, estaduais e municipais. Além disso, serão produzidos estudos, levantamentos e mapeamento de ocorrências e sistematização de medidas e soluções para uma gestão eficaz no combate à violência escolar. Já em relação à prevenção, estão previstos programas educacionais e sociais voltados ao incentivo de uma cultura de paz. O relator do projeto, deputado Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, destacou a importância do SNAV e de políticas públicas para acabar com a violência nas escolas.
O SNAV, portanto, pode ser considerado uma ferramenta eficaz para a redução dos casos de violência escolar, pois atua de forma majoritariamente preventiva, coletando, trabalhando e difundindo conhecimento a partir de dados alimentados antecipadamente no sistema.
Também foi sugerida uma solução tecnológica para viabilizar a integração de dados recebidos por diversos canais, como, por exemplo, telefone, e-mail, sites da internet e outros meios, a fim de tratar as informações de forma coordenada. Haverá um número de telefone para o recebimento de denúncias de violência escolar.
O senador Alessandro Vieira anunciou que vai apresentar uma proposta de emenda à Constituição para federalizar a segurança pública do Distrito Federal.
A PEC prevê que as atribuições de comando fiquem subordinadas ao presidente da República. Repórter Luiz Felipe Liasbra.
O senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, anunciou a apresentação de uma proposta de emenda à Constituição que trata da federalização da segurança pública do Distrito Federal. Pelo texto, a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros ficarão subordinados ao presidente da República e não mais ao governador do Distrito Federal.
A importância dessa proposta de emenda à Constituição está em resolver um problema sério, que é a divergência de comando na segurança no Distrito Federal. É preciso lembrar que a União já faz um repasse muito significativo de valores para o governo do DF, justamente para cuidar de áreas como a segurança pública. E os atos que aconteceram no 8 de janeiro mostraram que esse dinheiro, esse recurso, não está sendo aplicado de uma forma eficiente.
Alessandro Vieira defende que os nomes encaminhados pelo chefe do Poder Executivo para o Comando-Geral da Polícia Militar, para o Comando-Geral do Corpo de Bombeiros e para a Direção-Geral da Polícia Civil sejam confirmados pelo Senado Federal por maioria absoluta, assim como ocorre no rito de ministros do Supremo Tribunal Federal e de tribunais superiores.
O Senado já aprovou e segue para a Câmara o projeto que prevê incentivos fiscais e abertura de linhas de crédito para projetos de desenvolvimento sustentável em áreas da Caatinga.
O bioma do semiárido nordestino é um dos ameaçados pelas ações humanas e mudanças do clima. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, apenas 7,5% do bioma estão sob proteção em unidades de conservação. Detalhes com Bruno Lourenço.
O projeto de lei estabelece princípios e diretrizes para o uso e a proteção dos recursos naturais do bioma. A proposta não prevê o repasse de novos recursos, mas o uso de fontes atuais, como o FNE, Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, além de incentivos fiscais e linhas de crédito especiais para a região. O relator da proposta na Comissão de Meio Ambiente do Senado, Jean-Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, defendeu uma proteção específica para a região. Jean-Paul disse que a proposta tenta conciliar preservação com a exploração econômica responsável.
Estabelecemos igualmente uma meta de desmatamento ilegal zero no bioma Caatinga. Incluímos dispositivos relacionados à proteção, ao fomento, à criação e implementação de unidades de conservação em áreas dotadas de relevância geológica e alto potencial para o desenvolvimento de atividades econômicas com bases sustentáveis para a região, como o ecoturismo.
Atividades como a mineração terão que respeitar algumas regras, como a delimitação e manutenção de área ecologicamente equivalente e de, no mínimo, igual tamanho da área minerada na mesma bacia hidrográfica.
Pelé, o rei do futebol, poderá ser homenageado em uma sessão especial do Senado.
O pedido foi feito por um grupo de senadores que quer deixar marcada também no parlamento a importância do legado do atleta para a vida nacional. Reportagem de Luiz Felipe Liasbra.
O senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, assinou o documento. No mês passado, Cajuru prestou sua homenagem ao jogador, evidenciando sua importância.
O Brasil existe antes e depois de Pelé. Foi só ele que mostrou ao mundo quem era o país, quem era a pátria amada, Brasil. Pelé precisava descansar? Precisava. Aos 82 anos, sofrendo como ele estava. Mas a gente nunca vai deixar de ver, imaginar o Pelé vivo em nossos corações. Pelos pés, pela cabeça do rei Pelé, de Edson Arantes do Nascimento.
O requerimento é de autoria da senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, e conta também com a assinatura da senadora Soraya Tronic e dos senadores Veneziano Vital do Rego, Paulo Paim, Flávio Arnes, José Serra e Marcelo Castro.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.